Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com o Maestro Júnior e com Paulo Vinícius Coelho. Tudo bom, PVC?
Tudo certo, Rizek. Tudo bem, Maestro? O Brasil completa 14 jogos sem derrota e pode completar o 15º para ir para a Copa do Mundo com a mesma sequência invicta da Holanda. 20 hoje, menos do que a Argentina, o time que não perde há mais tempo dos que vão jogar a Copa.
Maestro Júnior, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
E aí, André, beleza? Fala, PVC. Eu acho que isso cria, né, PVC, na verdade, não tem favorito, né? Talvez a Argentina seja aquela que esteja no nível um pouquinho acima das outras, por entrosamento, e eu bato sempre na tecla que a Argentina conseguiu, né, criar um time, produzir um time com o Messi a mais. Eu espero que isso também seja feito na seleção brasileira com o Neymar. E está pulverizado. Quer dizer, acho que muitas outras seleções, algumas embaixo nesse momento, pelo caso da França, mas a gente não pode negar que tem um grande elenco e deve estar completa daqui a 58 dias, né, André, quando começa a Copa.
É, Copa que será aberta com Catar e Equador. Bom, vamos por partes aqui. Vamos falar da seleção brasileira. O Brasil derrotou Gana na sexta-feira e o Tite planeja 3 mudanças no time. Uma é básica, sai o Militão, que atuou ali na direita, volta o Danilo para a lateral. Missão cumprida para o Militão, segundo as palavras do Tite, como uma alternativa ao Danilo. O Fred volta ao time, aí o Paquetá volta à sua posição mais avançada. E quem sai para a volta do Fred é Vinícius Júnior. Aparentemente, quando o Brasil atuar do jeito que vai entrar em campo amanhã, não teria vaga para Vinícius Júnior atuando com um centroavante e 2 volantes, né? Fred e Casemiro com o Paquetá mais solto. Que leitura você faz dessas alterações, PVC?
Eu acho que o Tite gosta da segurança que o Fred oferece. Só que o Fred não tá jogando pouco nesse início de temporada no Manchester United, então não tá, já esteve em momentos melhores. Não quer dizer que ele, sem brilhar no Manchester United, não possa brilhar na Copa do Mundo. É que dá um gostinho de ter o Paquetá como segundo homem de meio campo e de entender a capacidade técnica que esse time vai ter, com o Paquetá, com o Vinícius, com o Neymar e Richarlison e Rafinha do outro lado. E funcionou contra a Gana. O time jogou bem contra a Gana. Ainda que eu entenda que foi uma linda carta de intenções. Porque Gana não marcou o Brasil, né? Vamos combinar também. Tem o contraponto. O Brasil mostrou a vontade de marcar por pressão, roubou 13 dos 18 desarmes no campo de ataque, mostrou um futebol moderno, mostrou qualidade de jogo, Neymar muito bem fisicamente. Tem uma série de qualidades que aparecem na seleção brasileira hoje, mas que a gente, infelizmente, por calendário, não conseguiu medir. Talvez nem com uma medida, com uma grande seleção, medisse, né? Vamos voltar a 4 anos no tempo. O Brasil fez o último jogo antes da convocação final em 2018, ganhando da Alemanha em Berlim. E não é por isso que ganhou a Copa do Mundo depois. Mas quando você ganha da Alemanha em Berlim, você estufa o peito e fala: ganhei da Alemanha. A gente não tem esse jogo que você olhe e perceba que de fato o time está absolutamente confiável. Eu acho o time forte. O time é candidato para ganhar a Copa do Mundo, como disse o Júnior agora há pouco. Uma Copa que tem muitos candidatos e nenhum super favorito.
É, a gente está pensando em escalação. É possível que o Tite tenha várias cartas na manga para a Copa, que ele vá alterar o time jogo a jogo. É porque na sexta-feira era a primeira vez que ele atuava com Neymar, Vinícius Júnior e um centroavante. E para isso ser possível, ele tirou o Fred e recuou o Paquetá. Agora, para o jogo dessa terça, voltando o Fred, ele tira Vinícius Júnior. Acho que é uma grande expectativa, assim. Eu tenho essa expectativa. Se o Vinícius Júnior, por aquilo que faz no Real Madrid, se escala na seleção, se o Tite vai dar um jeito. Como é que você está vendo essas mudanças, Maestro? Esses testes do Tite nessa data FIFA?
Eu acho que a palavra que você usou agora, eu acho que é exatamente aquela que ele usou no dia da convocação, né? De fazer testes, né? É, por exemplo, no jogo contra a Gana, ele poderia, né, usar essa formação extremamente ofensiva. É, por quê? Porque iria ficar como realmente ficou, principalmente no primeiro tempo, a maior parte do jogo, né, com a bola, né, uma imposição muito grande. Estou com o PVC, acho que a marcação do time ganês, da seleção ganesa, não era uma marcação agressiva, e isso, de certa forma, facilita. Mas eu acho que a movimentação, principalmente dos três homens de frente, juntamente com os homens que vinham de trás, inclusive o próprio Paquetá, muitas vezes se inserindo e chegando dentro da área, a gente viu algumas finalizações e alguns passes dele, eu acho que cria uma expectativa. Eu não acredito, André, que seja essa formação, gostaria imensamente que fosse essa formação no jogo contra a Sérvia, mas é um time completamente diferente, é um time muito mais técnico, é um time hoje mais consolidado, o time sérvio, em termos de planejamento tático, em função de uma quantidade grande de jogadores que atuam em grandes equipes europeias. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de resguardo em relação a esse jogo. Já no jogo contra a Suíça, onde deverá ter um pouco mais de posse de bola, que vai ter que criar mais, que vai ser uma defesa fechada, eu acho que aí, naturalmente, ele pode usar o time um pouco mais ofensivo. A gente já falou sobre isso em algumas outras situações. Eu acho que ele vai armar o time dentro de como joga o adversário, para que ele possa falar. Ainda bem que a gente tem essas alternativas hoje, né? Eu estava na expectativa, acredito que vocês também, da entrada do Pedro, né? Para que a gente possa ver como ele se comporta junto com esses outros jogadores. A gente já sabe suas características e tudo isso. Mas a gente queria ver um pouco mais, aquele negócio de 10, 15 minutos, a não ser que ele faça também a sua avaliação em termos daquilo que acontece nos treinamentos. Isso também parece que conta muito na avaliação da comissão técnica. Mas eu queria ver no jogo mesmo, né? Essa movimentação com os outros jogadores, as alternativas que ele tem para a gente possa ver se joga. Acho que vai acontecer contra a Tunísia, né? Mas gostaria de ver de início, né? Para o cara pegar confiança, para o cara se entrosar um pouco mais. A entrada do Danilo, acho que a gente já sabia a forma como vem jogando, tudo isso. Mas acho que o Militão deu uma ótima opção para ele. Principalmente que me parece que o Militão está muito à vontade, porque ele já jogou assim no São Paulo, inclusive, e jogou bem. Diga-se de passagem que jogou bem também na seleção. Ele ofensivamente, ele parece que ele me dá mais força do que o Danilo. Um pouco mais de qualidade do que o Danilo, sem deixar, vamos dizer, desguarnecido o lado direito ali. Acho que perfeitamente. Como ele falou que era teste, a gente vai encarar tudo isso como teste. E para ter esse teste, acho que o Pedro merecia, de repente, uma entrada no início de um jogo.
Mas essa é uma marca do Tite, né? Na última data FIFA contra Japão e Coreia, o Matheus Cunha estava convocado e só foi entrar aos 36 minutos do segundo tempo do segundo jogo contra a Coreia. Porque no primeiro ele jogou sem centroavante e no segundo o Richarlison foi o escalado. O Richarlison vai ser o 9 titular, né? Vai ser o centroavante do Brasil na Copa, isso está se desenhando, né? O Hulk, por exemplo, jogou 20 minutos só com o Tite, quando foi convocado. Então, assim, é uma marca do treinador. Ele não necessariamente coloca... O Danilo foi na última data FIFA e sequer saiu do banco. Tem sido uma marca do Tite. A observação do dia a dia, dos treinos, e não necessariamente nos jogos, nos amistosos.
O Pedro também só jogou 16 minutos até agora. E entrou os 29 do segundo tempo do jogo contra a Venezuela. Não estou aqui incluindo os acréscimos, precisa ir 4, 5, 6. Ele jogou 16 minutos mais os acréscimos do jogo contra a Venezuela. Foi a única atuação dele. Eu concordo com o Júnior. Precisava colocar o Pedro para jogar. E era para ser no início do jogo. Eu tenho a expectativa.
Mas você concorda que está se desenhando o Richarlison titular, sim, e o Pedro como uma alternativa ao Richarlison?
Sim, e acho que mesmo.
Vocês jogo... não acham que o Gabriel Jesus pode entrar nessa briga aí pelo que ele está jogando no Arsenal, jogando na sua posição, né? Que a gente começou a vê-lo não só no Palmeiras, mas sobretudo quando o Tite assumiu a seleção brasileira, quando ele foi um dos grandes destaques. Eu vejo ele mais amadurecido, mais encorpado. E vejo ele com a disposição de centroavante fazendo gols. Eu acho que essa briga ali na frente vai ser boa. O fato dele não ter levado o Gabriel, eu acho que porque ele já tem o Gabriel quase que o nome certo. Quer dizer, são três estilos um pouquinho diferentes. Vou te falar, André, eu gosto muito do Richarlison porque essa marcação com o time ofensivo que foi contra a Gana, que a gente tinha praticamente seis homens na saída de bola do adversário. E quem começa a puxar essa marcação é o Richarlison, né? Por quê? Porque ele é veloz, ele é brigador, ele é guerreiro. Isso aí facilita muito para quem está vindo. Essa é uma das características. O homem de área, que a bola passa ali toda hora, é o Pedro. E o Gabriel, eu acho que ele se encontra no meio termo entre um e outro, né? E acho que o amadurecimento do Gabriel, ainda mais nessa fase nova agora de Arsenal, eu acho que vai ser uma boa dor de cabeça para o Tite.
Tem dois bastidores dessa história do Gabriel de centroavante e do Richarlison centroavante. Primeiro, o Richarlison, lá na Copa América de 2019 ainda, quando ele saiu do problema da cachumba, lembra que ele teve cachumba em Porto Alegre, aí ficou afastado dos três, quatro jogos. Quando chegou no Mineirão, antes da semifinal contra a Argentina, ele já estava saindo, acabou jogando a decisão contra a seleção peruana, e naquele período ele descia muito, descia pro saguão, não estava jogando, você conversava com ele, com a família dele. Ele sempre disse que queria jogar de centroavante, que ele gostava de jogar de centroavante. É meio a lógica do caixa de banco que tinha no passado, sabe? Se o cara é caixa de banco, não tem fila no caixa dele, ele nunca vai deixar de ser caixa, nunca vai ser gerente, porque ele faz bem o lado do campo, ele não vai virar centroavante. Então finalmente ele conseguiu achar o espaço que ele queria como centroavante e tá fazendo gol. Ele fez dois dos três gols. O Gabriel Jesus tem um processo grande no Manchester City. Eu cheguei a conversar com o Gabriel Jesus no começo do ano. O Gabriel Jesus falou pro Guardiola que queria jogar de centroavante. Só que aí o Manchester City contrata o Julian Álvares, o Haaland. Ele percebeu que ele não ia jogar de centroavante, que não ia jogar pelo lado também. Então ele encontrou, ele foi, digamos, abriu o jornal, eu tô falando só metáforas do passado, né? Abriu o jornal na sessão de classificados e foi procurar um emprego. E arrumou um emprego no Arsenal com o Arteta, que foi assistente técnico do Guardiola quando o Gabriel chegou na Inglaterra. Então o Arteta sabia perfeitamente o que o Gabriel Jesus podia oferecer como centroavante. Só que da última vez que o Gabriel foi convocado, fez gol, depois de 19 jogos voltou a fazer gol na seleção brasileira, ele jogou pelo lado do campo, jogo contra a Coreia do Sul. Então a dúvida que eu ainda tenho é se o Tite quer contar com o Gabriel Jesus na função que o Gabriel Jesus quer jogar, ou se ele ainda enxerga o Gabriel Jesus como um jogador absolutamente disciplinado para fazer outras funções, como um coringa do ataque.
A Copa América vencida pelo Brasil aqui no nosso país teve o Gabriel Jesus de ponta direita.
Sim.
Né? Mas eu acho que na ponta direita hoje, Rafinha, Antony, Rodrigo, a lista ficou pesada pro Gabriel Jesus aberto, né?
Sim.
Eu acho que ele tá no bolo. Eu acredito que o Tite vai levar três centroavantes. O Richarlison, o Gabriel Jesus e o Pedro. E vejo o Richarlison como preferido nesse momento, o jogador que mais tem rendido na seleção, mas acho que os três vão à Copa. Matheus Cunha, acho que não vai, maestro.
Eu acho que pelo andar da carruagem, você tem razão. Apesar que eu gosto muito do Matheus, porque ele se encaixa um pouco como aquele homem de área, mas também se você precisar ele saindo da área para servir os homens que entram, né, no facão, na diagonal, ele também faz muito bem. Eu acho que vai ser uma questão de momento, entendeu? O problema do Matheus Cunha é que ele não está jogando, ele não é titular absoluto, né? E os outros três concorrentes são titulares absolutos, né?
Diria até que hoje ele é reserva absoluto no Atlético de Madrid.
E isso pode pesar na hora, né? Mas como a gente já falou anteriormente, que as avaliações não são feitas única e exclusivamente por jogo, né? Podem ser feitas até por comportamento de treinamento, isso pode ter também uma influência na hora da escolha. Né? Eu acho que o Tite está tranquilo em relação a essa posição, né? Porque ele tem jogadores hoje que podem dar a ele ótimas alternativas. Eu acho que aquele que joga em mais de uma posição, não é somente, por exemplo, o Pedro, talvez ele esteja e possa ser sacrificado em razão de ser somente centroavante, né? Enquanto os outros concorrentes podem jogar em mais de uma posição. E isso pode fazer também e ter uma influência na hora da escolha do Tite. Mas ele está muito bem servido nessa posição, principalmente.
Você sabe que esse jogo contra a Gana, e eu vou voltar, o maestro concordou, eu acho que assim, bom, uma grande carta de intenções a seleção brasileira mostrou. Mas Gana não testou o suficiente o que o Brasil precisa ser testado. Ponto parágrafo. A repercussão foi muito positiva na Europa. Eu assisti pelas redes sociais, você começa a ver pedaços de programas, os jogadores, os apresentadores, comentaristas falando na Inglaterra sobre a quantidade de jogadores especiais que a seleção brasileira tem. Essa temporada mostrou um pouco isso, né? Como voltou a ter um interesse em jogadores brasileiros, não os que estão aqui, mas os que já estão adaptados à Europa. O mercado mudou um pouco nesse cenário. Mas quando você vê que a maior negociação da temporada no West Ham foi o Paquetá, a maior negociação da temporada no Aston Villa foi o Diego Carlos, zagueiro, a maior negociação da temporada no Manchester United foi o Antony, e a segunda foi o Casemiro. São 6 dos 20 clubes da Inglaterra que o maior negócio envolveu um brasileiro.
O Gabriel Jesus foi
o maior negócio Arsenal. Da temporada no Arsenal. O Richarlison foi o maior negócio da temporada no Tottenham.
Sem esquecer o Bremer, né, que saiu do Torino e foi pra Juventus, que é uma coisa assim meio complicada.
Ah,
né?
Rafinha também é uma contratação de ponta do Barcelona. Uhum. Embora ele hoje dispute posição lá. Cara, assim, acho que desde 2006 que o Brasil não chega tão badalado para uma Copa. Em 2006 eram jogadores já galácticos, né? Já estrelas mundiais. Agora a gente tem uma geração jovem de gente despontando, jogando muita bola. A seleção chegou com muito nome em 2006, né? Muito cartaz, muito currículo. A gente chega agora para essa Copa com muita bola. Os jogadores brasileiros estão jogando muita bola na Europa. Acho que é isso, cara. Desde 2006 a gente não chega tão badalado o PVC, sem medo de errar.
É isso.
Se eu cortar aqui, PVC, desculpa, só um segundinho para não perder aqui o fio seguinte. Eu acho que uma outra coisa, André, que é principalmente ele olha para o banco, ele sabe que tem jogadores que ele pode modificar o jogo. Né? E isso eu acho que é importantíssimo. Né? A gente já conversou sobre isso também. Nós temos hoje 5 substituições e com excelentes alternativas no banco, quer dizer, as modificações elas podem ser importantíssimas e ter uma influência muito grande no resultado final quando essas alternativas possam dar um retorno positivo para o treinador. Perdão aí, PVC.
Imagina, isso aí. 5 alterações, 26 jogadores na Copa. Essa vai ser uma Copa diferente por isso também. PVC, como é que você viu a atuação dos times europeus na chave do Brasil? Camarões perdeu sexta-feira para o Uzbequistão. E como é que você viu Suíça e Sérvia com bons resultados no fim de semana?
A Suíça fez um jogo de defensivamente forte e bola parada.
Contra a Espanha. Defensivamente forte, você disse que bateu também, né? Porque como a Suíça bateu assim, parou o jogo com muita... O Busquets pegava na bola, falta.
Travou com muita falta e fez 2 gols em jogadas de escanteio. Tava devendo a Suíça com o Murat Yakin, que é o técnico que substituiu o Vladimir Petkovic. Lembra que a Suíça no ano passado eliminou a França na Eurocopa e foi eliminada pela Espanha depois, nos pênaltis. E aí saiu o Vladimir Petkovic, técnico que tinha sido campeão da Copa Itália pela Lazio em 2013, assume o Murat Yakin. Ele está jogando 4-2-3-1, mantém 3 jogadores históricos do Mundial Sub-17 que a Suíça conquistou em 2009, primeira vez que a Suíça ganhou alguma coisa no futebol internacional. Ricardo Rodrigues e Chaka, principalmente, são 2 jogadores importantes. O Seferovic ficou no banco. A Espanha teve a bola o tempo inteiro. A Espanha tem um jeito bem diferenciado de jogar, né? Ela tá fazendo saída com 3 homens, o Azpilicueta de terceiro zagueiro na saída, só é linha de 4 com o Alba do lado esquerdo. Mas quando tem a bola, ele estica o Alba na ponta. Se você revir o gol da Espanha, é uma troca de passes que você tem a Espanha atacando com uma linha de 5 na frente, Ferran Torres pela direita, Gavi, Asensio, Sarabia e Alba de ponta esquerda. A bola circula, o Alba entra no espaço vazio e faz o gol. Então eu não fiquei com a impressão da Suíça tão forte, mas a Suíça ganhou 2 jogos recentes muito fortes, né? A Suíça ganhou de Portugal e ganhou da Espanha. Depois de passar um longo período sem vitórias, são 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas com o Yakin. Mas ganhar de Portugal e da Espanha, referência. Mesmo sem jogar brilhantemente. A Sérvia fez 4-1 na Suécia. A Sérvia tem ainda 5 jogadores campeões mundiais sub-20 que venceram o Brasil do Gabriel Jesus na final do Mundial de 15. Entre eles, o Sergei Milinkovic-Savic, que está jogando no meio campo. E ele montou um time, o Stojkovic.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável. Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Júnior vai lembrar do Stojkovic, que jogou a Copa de 90, jogadoraço do Estrela Vermelha, Olympique de Marselha, Verona. O Stojkovic é o técnico, ele montou um 3-4-1-2, em que esse 1 é o Tadić, do Ajax, que joga livre, joga solto, com o Mitrovic centroavante. O Mitrovic é centroavante de área do Fulham, e o Vlahovic, que está fazendo muito gol pela Juventus, jogou na Fiorentina temporada passada e na Juventus na mesma temporada. Ele conseguiu juntar os três maiores talentos na frente, com o Jovic no banco de reservas, e jogou bem contra a Suécia. Então, a Sérvia passou... Não, a Sérvia não perde há 4 jogos. Verdade que nesses 4 jogos ganhou da Suécia 2 vezes, ganhou da Eslovênia e empatou com a Eslovênia. O que eu falei de Brasil e Gana também funciona um pouco para a Sérvia, que ela não está tão testada. Mas ela tem talento. A Sérvia, não vamos perder de vista, é a Iugoslávia. E a Iugoslávia sempre deu trabalho para o Brasil.
É isso aí. Eu acho que a gente olha a Sérvia talvez como um adversário bem abordável, mas acho que a gente precisa ter muita atenção. Até pelo fato do Stojkovic ter conseguido juntar esses três jogadores na frente, é um time extremamente técnico, é um time extremamente habilidoso. Esses caras têm alguns problemas defensivos, até mesmo contra a Suécia, que eles ficaram a maior parte do tempo com a bola, mas é um time muito perigoso. É um time que, se pegar num dia que eles estiverem encaixados, nós vamos ter muito problema. É, acho que a gente já vai ter problema por ser estreia e pela qualidade do time sérvio. Mas eu acho que a gente, pensando muito mais no nosso lado, se nós estivermos em boas condições, e acho que a gente vai chegar em ótimas condições, eu acho que a gente vai preocupar mais eles do que a gente se preocupar com o time sérvio.
Não, sem dúvida. Eu não vi a Sérvia esse fim de semana, eu vi a Suíça. A Suíça na Euro foi um time...
A Suíça é aquilo ali mesmo de sempre, né? Ela vai jogar ali atrás, com a marcação danada, um jogo muito viril, né?
Muito.
No corpo, na base do corpo a corpo, o tempo todo. Mas vai ser aquilo mesmo, ali atrás esperando para um contra-ataque pontual para tentar chegar. E nós vamos ter que estar preparados, não somente para atacar, para tentar ganhar o jogo, mas principalmente estarmos cobertos na parte defensiva.
É, você falou a palavra exata, eles não são violentos, mas assim, eles não deixaram a Espanha jogar. O jogo da Espanha passa muito pelo Busquets no começo das jogadas, ou Sérgio, como fica na camisa dele. E assim, é muita falta, cara. Qualquer meia da Espanha pegava na bola, falta. Eles jogando muito atrás, né? Muito recuados, muito compactos.
Eles não deixam construir com liberdade.
Isso aí
é terrível para quem está procurando impor o seu jogo, organizar o seu jogo. Ainda mais porque quebra a velocidade do jogo o tempo todo. E eles fizeram isso sem serem realmente violentos, mas picota o jogo o tempo todo. Isso é terrível para quem está tentando construir o jogo.
Eu vejo como vocês. A gente inspira muito mais preocupação do que eles. É só para alertar que não é um grupo mamão com açúcar, né? Que é só entrar em campo e já tá na segunda fase. O Brasil vai ter jogos que podem ser melhor difíceis.
Assim, melhor assim, sabe por quê? Porque aí a gente vai escalando a montanha devagarinho para a gente chegar lá no cume, né? Em ótimas condições, quando naturalmente vai encontrar já na segunda fase possivelmente adversários com muito mais tradição e muito mais fortes.
E o caminho do Brasil pode ser o mais difícil de todas as Copas. Porque o Brasil, a gente tem falado sobre isso, o Brasil pode pegar só campeões do mundo nos mata-matas, nunca uma seleção foi campeão do mundo, vem enfrentando só campeões do mundo a partir das oitavas de final. Tem uma seleção da história que enfrentou quatro campeões do mundo, a Argentina de 86, empatou com a Itália no, na primeira fase, ganhou do Uruguai, ganhou da Inglaterra e fez a final contra a Alemanha, mas um desses jogos não era mata-mata, foi o jogo contra a Itália. Então, é uma caminhada que pode ser inédita. Claro, pode acontecer um milhão de coisas, né? Por exemplo, o Brasil pode pegar a Alemanha nas quartas. Ah, vai que a Alemanha cai na primeira fase, como aconteceu com... Em 2018. Você não tem Brasil e Alemanha.
Essa Alemanha hoje não é que faça tanto medo, né, como a Alemanha de um tempinho atrás. É sempre aquela seleção pragmática, mas não passa por uma boa fase, né, PVC?
Ela sofreu a primeira derrota com o Hansi Flick na sexta-feira contra a Hungria. Mas se você pegar, ela meteu 9-0 em Liechtenstein, meteu 4-1 na Armênia. Quando foi pegar os adversários fortes, ela empatou com a Holanda, empatou com a Itália, empatou com a Inglaterra, meteu 5-2 na Itália e perdeu da Hungria. Empatou com a Hungria também. Então, os jogos grandes que ela fez, os últimos 6 jogos, ela ganhou um, que foi da Itália. Foi um 5-2, mas foi a única vitória contra uma grande seleção. Uma coisa é meter 9-0 em Liechtenstein, outra coisa é meter 5-2 na Itália. Mas aí, na sequência, você perde da Hungria. Então, não, eu também acho que a Alemanha está numa fase. Tá difícil de decifrar um pouco essa Alemanha. A Espanha é um time que mescla muito. Estou falando da Espanha porque a Espanha também pode pegar o Brasil nas quartas, né? Em tese, o cruzamento do primeiro do grupo G, que é o grupo do Brasil, nas oitavas de final pega o segundo do grupo H, Portugal ou Uruguai. Uruguai campeão do mundo. E nas quartas pega o primeiro do grupo E contra o segundo do grupo F. O primeiro do grupo E pode ser a Alemanha, pode ser a Espanha. A Espanha tem...
Você já decorou todos os grupos, PVC?
Já.
Meu Deus do céu.
Ainda bem que ele está do nosso lado.
Exatamente.
Né? A gente ajuda o PVC.
O grupo E tem Espanha, Alemanha... A Espanha é a cabeça de chave. Alemanha, Japão e Coreia do Sul... Japão e Coreia do Sul, não. Japão e Costa Rica. Então, esse primeiro colocado, em tese, vem para cá. A Espanha tem... No jogo que enfrentou a Suíça, com 3 acima de 33 anos, né? O Spiriqueta, o Busquets e o Alba. E 3 meninos abaixo de 23. O Ferran Torres, Eric Garcia, Gavi e Pedri. Que tem 21, 21, 22 e 23 anos. 23 tem o Ferran. É uma mescla muito forte. Mas aí no meio você vai dizer, mas só tem veteranos ou juvenis? Não é bem assim, porque você vai ter Paul Torres, que tem 25. Você vai ter Sarabia, que tem 26. Asensio, que tem 26. Então é uma seleção que a Espanha foi muito mais forte 10 anos atrás. Mas é uma seleção para se prestar atenção também.
Você sabe qual é o problema que eu acho da seleção espanhola nesse momento? É que você tem 11, 12 jogadores. Você não tem, por exemplo, as alternativas que o Tite tem, né? O treinador olhar para o banco, né? Luiz Henrique olhar para o banco e dizer assim, pô, vou colocar esse, vou colocar mais esse aqui e vou ter, né, o mesmo rendimento. Eu acho que esse é o problema. O time titular, né, com Xavi, Pedro, principalmente, são realmente... É uma geração muito boa, né? E mesclada com esses experientes que já têm uma bagagem muito grande, acho que é uma seleção, se estiver encaixada, eu acho que ela vai dar o que falar nessa Copa do Mundo.
Vamos agora aos nossos clubes, ou ao representante do futebol brasileiro na final da Sul-Americana, sábado, que será o São Paulo. São Paulo entrou em campo nesse domingo, derrotou o Avaí por 4-0, como é que você viu a vitória do São Paulo, PVC?
Primeiros 25 minutos, longas e monótonas trocas de passe. O São Paulo não estava jogando bem, mas tinha ali o controle do jogo, empurrava o Avaí para trás, circulava muito a bola, até tentava abrir espaço. Aí veio a cobrança de escanteio do Reinaldo, o Diego Costa faz 1-0, clareou um pouco, e o São Paulo melhorou um pouco, mas emoção mesmo teve nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, quando sai a tabela do Patrick, Rodrigo Nestor, o Luciano faz 2-0, logo depois o Reinaldo cobra escanteio e o Patrick faz o gol de voleio Não foi de bicicleta.
Um golaço.
Foi um golaço.
Golaço.
É. Só tô aqui ponderando porque eu ouvi de bicicleta numa narração de rádio e não foi de bicicleta.
O PVC, você sabe que o engraçado é o seguinte, né? Na hora que ele domina a bola, eu acho que ele domina a bola errado, né? Porque ele domina a bola para cima, que o ideal seria dominar ela para, né, para baixo para poder finalizar até com mais rapidez. Depois ele arruma uma solução que é espetacular, né? Aquele voleio pegando aquela bola lá em cima, parece até gol do futebol de areia, né? Quando o cara dá um voleio daquele ali, que era muito comum no futebol de areia. Golaço.
Golaço. Aí depois, no final, uma cena importante ali foi a torcida aplaudindo o Igor Gomes, porque o Igor Gomes estava meio rifado pela torcida, 36.510 espectadores no Morumbi. O Morumbi é engraçado, que o Morumbi é muito
grande.
Cara,
numa noite gelada em São Paulo.
15 graus.
Pra ver o time num campeonato que já acabou pro São Paulo, né? Agora é só terminar numa colocação mais honrosa possível. E a torcida foi lá, cara, no último jogo antes da final do sábado. Impressionante o que o torcedor de São Paulo tá fazendo esse ano.
É, 36. Olha,
a paixão, ela não tem temperatura, ela não tem campeonato, ela não tem nada. Ela é movida exatamente por esse sentimento que é a paixão, né? E acho que já prevendo, inclusive, o que pode acontecer no próximo sábado na final contra o Del Valle, quer dizer, ela foi lá para prestigiar mesmo, como tem feito nesses últimos jogos do São Paulo no Morumbi.
É, e a torcida foi para se despedir mesmo, para dizer, estamos com vocês, e foi um personagem muito importante do jogo, a torcida deu um espetáculo à parte. O Morumbi é engraçado, porque o Morumbi é muito grande, então quando você abre a câmera no começo do jogo, parece que não tem ninguém, aí você vai olhar, também tem muita gente chegando em cima da hora, ok, mas assim, deu 36.510 espectadores, foi parte muito importante do jogo. Eu acho que o Rogério escalou o time da final. Ele fez uma saída do Rafinha por
então,
trás.
Então, a alteração no time ontem foi Rafinha na lateral direita no lugar do Igor Vinícius, o que muda o time, porque o Igor Vinícius é quase que um ponta direita e o Rafinha defende muito mais. Você acha que vai de Rafinha sábado?
Eu acho que vai, porque é a discussão da posição versus função. O Alisson jogou de ponta direita, mas a função do Alisson era dar amplitude pelo lado direito e o Reinaldo dava amplitude pelo lado esquerdo. Ele abria o campo pelo lado direito, que é o que o Igor Vinícius faz. Então a gente está olhando pela disputa do Rafinha com o Igor Vinícius, mas na verdade a função que o Igor Vinícius faz ou faria é a função que o Alisson faz. Quer dizer, o Alisson vai abrir o campo pela direita. O que o Rogério fez? Ele saiu por trás com três homens, o Diego, o Rafinha e o Léo, deixou o Pablo Maia como um pêndulo na frente desses três, um peão defensivo, empurrou Alisson, Luciano, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo quase numa linha de cinco e deixou o Calleri na frente. Então esses cinco mais o Calleri tinham movimentação, mas era o Reinaldo que abriu o campo pela esquerda e o Alisson pela direita. Então isso me leva a crer que ele vai repetir essa formação, até porque é o quarto jogo seguido, é o quinto, mas dos cinco, quarto com o mesmo desenho. Não com os mesmos jogadores, mas com o mesmo desenho. Ele voltou a ter esse 4-4-2 com o Pablo Maia um pouquinho atrás dos armadores.
Sabe o que eu vi também? Porque como ele ia ficar com a bola o tempo todo, né, e tinha esses dois homens que jogam bem abertos em profundidade, ele precisava de alguém que viesse ajudar o Pablo Maia nessa construção das jogadas, mas pelo meio, que é exatamente o que o Rafinha faz com muita categoria, com muita competência, né? Da mesma forma como ele fez isso muito tempo no Flamengo, né? Só não sei se ele vai usar o Rafinha fazendo essa função, até mesmo porque o ataque do Del Valle é um ataque muito rápido, né? E isso pode criar algum problema para o São Paulo exatamente quando perder essa bola na hora dos contra-ataques.
E como é que você vê as possibilidades? A gente vai falar muito no podcast de sexta, mas como é que você vê as possibilidades do São Paulo sábado, PVC?
Eu não acho que tem favorito no jogo. Acho que o São Paulo vai com confiança porque está no melhor momento dele depois de muito tempo, desde o Campeonato Paulista. É incrível, né? Se pensar que o São Paulo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, na 28ª rodada, ganhou duas seguidas.
Fazia 399 dias que o São Paulo não tinha duas vitórias seguidas no Brasileiro.
É inacreditável, mas você chega ao jogo mais importante do ano, O Rogério falou que vale uma década. Vale uma década, ok. O São Paulo e Atlético Nacional de Medellín também valia uma década quando foi semifinal da Libertadores. Ele chega numa decisão, isso é muito importante pro São Paulo. São Paulo voltar a ser um time que decide títulos todos os anos. É muito importante pro São Paulo voltar a ser campeão, porque é um time que não passava tanto tempo sem ganhar títulos relevantes, e ganhar o Paulista no ano passado, a Sul-Americana nesse ano, podem ser os títulos dos sonhos do São Paulino, mas é voltar a ser campeão, isso é muito forte. Agora, eu acho que tem que ter muito cuidado com o Del Valle. O Del Valle perdeu o Lautaro Dias, o atacante, que se machucou no final de semana. É dúvida, mas está quase fora do jogo. E joga num 3-5-2, o Sornoso está de atacante. É um time veloz, como o Júnior disse. Vai circular muito a bola, vai tentar empurrar o São Paulo para trás e roubar no bloco médio e colocar velocidade para tentar definir o jogo. É um jogo bem perigoso. O São Paulo tem que estar muito concentrado. Tem duas armas muito importantes: a confiança de estar no melhor momento da temporada com vitórias consecutivas, e a torcida, que vai lotar a Córdoba, né? Porque a torcida vai em peso para lá.
Eu acho que o mais importante é exatamente nesse momento, André, aquela palavrinha mágica que se chama confiança, né? E a gente viu ontem no jogo contra o Avaí que parece que essa confiança voltou. A instabilidade, né, que o São Paulo teve até, vamos dizer, e durante todo o Campeonato Brasileiro e a temporada, parece que ela foi dissipada, né? E chega para a partida mais importante da temporada com moral lá em cima.
Muito bem, meus amigos. Vamos encaminhando aqui as considerações finais do nosso podcast A Mesa desta segunda-feira. Amanhã tem o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo. A sua expectativa para o jogo, PVC?
Eu acho que o Brasil pode ganhar o jogo. A Tunísia não é um adversário forte, mas é um adversário que está na Copa do Mundo. Diferente de Gana, está jogando no 4-3-3, mas vai marcar recuando os dois pontos e vai fazer duas linhas muito, muito compactas atrás. Talvez imponha um pouco mais de dificuldades do que Gana conseguiu fazer. Tunísia, que está no grupo de França, Dinamarca, Austrália e a seleção da Tunísia. É quase a repetição do grupo de 2018, só com a Tunísia no lugar.
Maestro Júnior, sua expectativa para o jogo de amanhã?
André, eu só espero que repita, principalmente aquele primeiro tempo que a gente viu contra a Gana, né? Lógico que com uma escalação diferente, pelo que o Tite já deu aí, com uma volta do Fred, né, a saída do Vinícius Júnior, que acho que nesse momento deveria ser titular, independente de quem for o adversário, e que possam repetir aquele ritmo, aquela pegada que aconteceu. Lembrando, né, que o primeiro tempo todo no jogo contra a Gana só teve um chute a gol, que na verdade foi um cruzamento que terminou virando um chute. Isso eu acho que a gente tem que levar também em consideração. Ficamos com a bola, criamos muitas oportunidades e não demos nenhuma oportunidade para o adversário. Eu acho que esse foi um ponto bem positivo que a gente viu. Eu espero que seja repetido nesse jogo de amanhã. E ainda mais, né, esperando, né, o Pedro, para que a gente possa fazer uma avaliação melhor da sua participação na seleção.
Muito bem, meus amigos, o podcast A Mesa volta na sexta-feira, véspera da final da Sul-Americana. Pra gente falar mais do jogão de sábado, mais de seleção, mais de data FIFA, mais do futebol brasileiro e mundial. Um abraço aqui ao Maestro Júnior, um abraço a Paulo Vinícius Coelho e até a próxima. Tchau!